E o Notícias Agrícolas volta direto da 8ª edição do Fórum Absolo aqui em Campinas, no interior de São Paulo. E o nosso assunto agora é soja e alta produtividade. É para isso que o SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil, também marca presença nesse evento. E para a gente entender um pouco mais do que vai ser abordado por essa instituição tão importante para desenvolver realmente a produtividade dessa cultura tão importante para o Brasil, a gente conversa agora com o João Pasqualino, ele que é coordenador técnico de pesquisa do SESB. Não é isso, João? Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer ter você conosco. E é isso que a gente precisa focar, né? Produtividade.
Bom dia, telespectador. Exatamente isso. Hoje a soja é o carro-chefe no Brasil, está entre as principais culturas hoje plantadas no Brasil. E nós temos que pensar em alta produtividade para manter a rentabilidade e longevidade do processo. Isso é importantíssimo e sem isso a gente não consegue.
João, você vai falar aqui hoje sobre a questão do ambiente de produção, né? O produtor precisa estar cada vez mais atento a alguns fatores que são imprescindíveis para ele garantir essa máxima produtividade que a cultura pode oferecer, né?
Exatamente isso. Hoje nós podemos ter dois perfis de produtor, o produtor mais preocupado e menos preocupado. O mais preocupado hoje é o que está conseguindo as maiores médias de produtividade, porque ele tem se policiado com alguns fatores que estão convergindo para alta produtividade. E nós trabalhamos um conceito chamado ambiente de produção. Então nós temos que entender o ambiente de produção e através de um processo de engenharia reversa, ou aquele produtor está produzindo acima de 90 sacas de soja por hectare, vamos entender o que ele está fazendo e vamos transferir essa tecnologia. Que na verdade a tecnologia, pessoal, não é investimento alto, é o básico bem feito. E o básico bem feito envolve os fatores produtivos, que é o que a gente vai abordar hoje aqui no Fórum da Absolo. Por exemplo, construção e manutenção do perfil do solo, pensando no aspecto físico, químico e biológico. Também a questão de qualidade de semente, qualidade de semeadura, nutrição, que tem vogado em todo, que tem tido uma alta resposta dentro desse processo produtivo, principalmente para a gente manter uma condição de expressão do potencial produtivo da cultura, pensando em cultura da soja, proteção de plantas, e aí sim a gente consegue atingir o máximo produtivo. Esse é o caminho.
João, você tem sentido o produtor brasileiro cada vez mais focado em coletar conhecimento e colocar isso no campo para garantir realmente essa otimização desses fatores?
Tenho, e nós temos observado, e não só uma localidade do Brasil, nas cinco regiões do Brasil, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O produtor está se policiando e está preocupado. Qual que é a logística hoje correta do produtor, pensando o produtor com perfil de alta produção? Diagnóstico correto e interpretação. E aqui uma frase muito interessante que foi um produtor que me ensinou: laboratório nenhum corrige erro de amostragem. Então isso a gente pode levar para o resto da nossa vida e para qualquer atividade que a gente desenvolva. Nós temos que ter um correto diagnóstico, um correto levantamento dos dados para ter uma correta interpretação e após a interpretação a assertividade no manejo. Isso me dá estabilidade produtiva e isso me constrói um ambiente de alta produção.
João, você citou essa questão do perfil do solo. A gente viu nessa safra 2018-19 uma irregularidade climática marcando aí a realidade dos produtores, e isso fez com que aquele produtor que tinha um perfil de solo mais conservado, mais trabalhado, ele conseguiu, se não ter um resultado melhor, mas pelo menos mitigar os efeitos do clima, né? Esse é um dos principais fatores que o produtor tem que estar mais atento nesse momento?
Exatamente, esse é um principal dos fatores. Nós temos que ter um cuidado extremamente especial, porque quando a gente defende a linha de construção de ambiente e produção, nós temos que entender que o clima tem um peso enorme dentro do contexto produtivo. E tudo que nós pudermos fazer para que a soja suporte condições de estresse, que daí vai envolver manejo, vai envolver o solo, vai envolver a planta, que vai ser três fatores que a gente consegue ter ação sobre eles para construir uma condição de estabilidade. E uma vez que a gente consegue construir uma condição de estabilidade, perfil em profundidade, uma planta bem nutrida, um ambiente que vai ser responsível a características negativas e positivas dele, a gente cria uma homeostase da planta, um equilíbrio. E aí vem uma condição, por exemplo, de altas temperaturas que a gente teve no oeste do Paraná. A soja com a perspectiva de 60 sacas caiu para 40, para 30 sacas de soja por hectare. Nós não precisamos correr esse risco. Eu posso ter um ambiente com diversidade de cultura, com uma palhada que vai segurar temperaturas, vai segurar a umidade, um perfil bem estruturado que vai aumentar o crescimento do sistema radicular. Eu suporto um veranico de 15 dias, ou pelo menos eu impacto menos. Desculpe, refazendo, eu tenho um menor impacto do clima dentro desse contexto. Aí a gente pode fazer um tratamento, por exemplo, dois raciocínios de forma bem simplista. eu posso ter duas formas de pensar. Eu posso fazer um manejo e aumentar a produtividade, ou fazer um manejo e segurar condições de adversidade. O que, que a gente está fazendo? É uma indagação que nós temos que nos fazer. Porque quando eu tenho uma condição de adversidade, se eu tenho um manejo correto, eu vou segurar a produtividade que, por certo, os meus vinhos vão estar perdendo se eu não estiver fazendo esse manejo. E se eu tiver uma condição boa, uma condição ideal, que a planta vai expressar seu potencial produtivo, eu vou lá e faço um manejo correto, consequentemente eu vou expressar em potencial produtivo. Então são duas lógicas um pouco distintas, mas que o produtor tem que ter em mãos e tem que pensar dessa forma, porque daí o manejo vai ser preventivo e não curativo, que eu acho que esse é o caminho.
E João, a gente sabe que essa questão toda, ela também, dessa integração de boas práticas, ela acaba não tendo um efeito na sua totalidade, se o produtor não tiver também uma boa escolha na hora de comprar a sua semente, que é onde tudo começa, né?
Exatamente. Costumo, eu tenho uma opinião particular, eu acho que é uma verdade a qual eu acredito, que o potencial produtivo da cultura da soja, eu acho que de qualquer outra cultura, starta no, na compra da semente. Eu preciso ter uma semente com qualidade, seja ela vigor e germinação alto, porque isso me dá uniformidade de germinação e uniformidade de lavoura. A uniformidade de germinação eu vou ter a plantabilidade, e a uniformidade de lavoura eu preparo aquelas plantas para responder em todo outro processo de manejo que eu vou fazer, seja nutrição, seja proteção, porque a planta vai estar no mesmo estágio fenológico, facilita o meu manejo, a minha resposta produtiva é muito maior. E dentro desse contexto, nós temos sim que começar bem, porque daí a estratégia, tudo que nós fizermos é para agregar produtividade. Se eu começar de forma errônea, tudo que eu fizer é para minimizar a perda da produtividade. Aí é um conceito extremamente ruim e nós não podemos correr esse risco. A longevidade, a estabilidade na atividade da sojicultura e de qualquer outra cultura de interesse econômico está no básico bem feito e está no aumento da produtividade por unidade diária, que vai fazer com que eu seja competitivo.
João, muito se falou também sobre as mudanças que o produtor vinha colocando na questão do sistema do plantio direto, que é um sistema que permitiu que a agricultura brasileira, principalmente a cultura da soja, se estendesse por quase todo o país. Como é que você sente o produtor implementando o plantio direto nesses últimos anos? Você vê que ele precisa realmente se voltar a algumas técnicas importantes, ele precisa estar atento na implementação desse sistema. Como é que você vê essa questão do plantio direto hoje?
Excelente. O plantio direto, ele entrou no nosso contexto como uma ferramenta extremamente positiva e é uma ferramenta o qual nós consideramos conservadora. Então, sim, nós temos que trabalhar de forma conservador. O que, que eu quero dizer? Toda técnica que nós pudermos utilizar dentro do sistema produtivo, que seja o colaborativo no processo de conservar o nosso ambiente de produção, ela é muito bem-vinda. E independente se práticas são diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, elas são somatórias e não excludentes. É isso que nós temos que considerar dentro do processo. E o plantio direto, ele nos dá uma condição de estabilidade do ambiente de produção, a gente revolve menos o solo, nós temos uma palhada de cobertura, nós temos diversidade de cultura, porque um sistema de plantio direto com rotação de cultura é extremamente desejável, porque a diversidade de cultura, pegamos os históricos dos campeões do SESB, eu não tenho nenhum campeão que não tenha dentro do sistema produtivo menos de 4 culturas diferentes. Me dá uma condição de estabilidade extremamente positiva. E nós podemos acrescentar alguns pontos aqui de interesse. Diversidade de raiz me dá uma estruturação de solo extremamente positiva, vai fazer com que as outras raízes, ou as raízes das culturas sucessoras, cresça com muito mais facilidade em um ambiente que seja ruim, por exemplo, a compactação, vai formar esses canais preferenciais, para nós é extremamente positivo, vai me dar palhada no sistema, matéria orgânica, essa matéria orgânica, ao longo do seu processo de biodegradação, vai ciclar nutrientes, vai me aumentar a vida da microbiota do solo, vai me dar uma riqueza de micro-organismos, o que outros tratamentos entrando na linha de biológico que está entrando fortemente, vai ter uma resposta muito maior, porque a gente vai ter matéria-prima para a resposta desses tratamentos que a gente está utilizando dentro desse processo. Vamos segurar a temperatura, vamos segurar períodos de veranico maior. Então, assim, nós temos N benefícios. E o plantio direto é extremamente estratégico dentro desse processo.
João, acho que é importante a gente concluir dizendo que essas práticas todas, e claro, todas elas com suas subpráticas, seus subfatores, ela não é exclusiva de grandes produtores, né? Ela é para qualquer produtor que queira atingir a máxima produtividade da cultura, né?
Exatamente, foi muito feliz no seu comentário. Pequenos produtores e grandes produtores, eu acho que ambos estão procurando a eficiência dentro da atividade. E para a gente alcançar a eficiência, eu tenho que aumentar a produtividade por unidade diária. E o pequeno produtor, grande produtor, alto ou baixo investimento, eu não vejo distinção. Inclusive, eu até faço um adentro aqui. O pequeno produtor tem que se policiar muito mais, porque ele tem menor quantidade diária, então ele vai ter que ser muito mais eficiente para se manter na atividade. Ele vai ter que se policiar muito mais, ele vai ter que cuidar muito mais do seu operacional, vai ter que fazer o básico bem feito com muito mais eficiência.
Para concluir, tudo isso vai gerar para um produtor como esse mais competitividade, João, em todos os elos da cadeia produtiva?
Exatamente. A competitividade ela está atrelada à eficiência do processo. Isso daí eu acho que eu não consigo distinguir um conceito do outro. Tem que estar andando em consonância.
Certo. João, te agradeço muito pela companhia aqui na Absolo, aqui para o Notícias Agrícolas. Boa palestra para você e com certeza conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né?
Excelente. Obrigado, Carla. Obrigado, telespectador.
Bom, fique então com mais informações ao longo da nossa programação aqui do Notícias Agrícolas. A qualquer momento a gente volta aqui da 8ª edição do Fórum Absolo pelo Notícias Agrícolas.